Nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da sexta legislatura da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, Minas Gerais. Em 2 de março de 2017, às 18 horas e 15 minutos. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura, para a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Fábio Coelho.
Presente.
Vereador Demi Lima.
Presente.
Vereador Joaquim de Salviano. Presente. Vereadora Valmira Viana.
Presente.
Vereador André Batista.
Presente.
Vereador Carlinho Pauterra.
Presente.
Vereador Eliezer Cruz.
Presente.
Vereador Irmão Valdete.
Presente.
Vereador Paulinho Zerado.
Presente.
Havendo coro regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Cabeceira Grande, iniciamos nossos trabalhos. Convido os senhores vereadores e demais que fiquem de pé para a leitura do texto bíblico.
Salmo 1, versículo 1. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém.
Amém. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, peço que seja dispensada a leitura da ata.
Deferido o pedido do vereador. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Unaí, ofício número 027/2017. Excelentíssimo senhor, em cordial visita, informa a Vossa Excelência o início do exercício das atribuições na Primeira Promotoria de Justiça de Unaí, no dia 6/2/2017, cujas atribuições são nas áreas relacionadas à curadoria da saúde, combate ao crime organizado, defesa da ordem econômica e tributária, registros públicos, bem como feitos da primeira vara civil e vara criminal. Assina Carolina Ferrari Lameirinha, promotora de justiça. Cabeceira Grande, 2 de março de 2017. Senhor presidente, considerando-se que o prazo de 15 dias estabelecido na portaria número 03, de 13 de fevereiro de 2017, para a conclusão dos trabalhos dessa comissão especial para vistoria da obra da creche na sede Palmital de Minas, da outras providências, se encerra no dia 2 de março de 2017, solicitamos em conformidade com previsão legal a prorrogação do prazo por mais 15 dias, tendo em vista a natureza e complexidade da matéria e concluir as atividades da comissão, termos em que pede e espera deferimento. Vereador André Batista, presidente da comissão. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, segunda parcela do repasse para a Caixa Escolar Mãe Bela, na data de 27/12/2016, no valor de R$ 2.060. Ainda do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repasse do Caixa Escolar Tia Eusa, a segunda parcela, na data de 27/12/2016, no valor de R$ 2.490. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repasse da parcela número 2 para a Associação do Caixa Escolar Licurgo Jorge Cardoso, na data de 27/12/2016, no valor de R$ 4.640. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a parcela número 1 para o Caixa Escolar Deputado Eduardo Lucas, na data de 28/12/2016, no valor de R$ 12.708. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, repasse da parcela número 4 para a Prefeitura Municipal de Cabeceira Grande, na data 28/12/2016, um valor em R$ 64.014,66. Mensagem número 15, 23 de fevereiro. Encaminho o projeto de lei número 007, de autoria do Prefeito Municipal, que ratifica a aprovação do loteamento residencial Califórnia e outros atos que lhe sejam subjacentes e subsequentes e da outras providências. Mensagem número 16, de 21 de fevereiro de 2017, que encaminha o projeto de lei número 006-005-2017, de autoria do Prefeito Municipal, que extingue os cargos que menciona e dispõe sobre aproveitamento dos servidores ocupantes de cargos extintos. Altera a lei número 521 de junho de 2016, que institui o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos efetivos da Prefeitura de Cabeceira Grande e da outras providências.
Com a palavra, o vereador Joaquim de Salviano, para a apresentação de proposições.
Indica ao prefeito que encaminhe um projeto de lei para esta casa para que tenhamos uma lei liberando os dirigentes sindicais para participar de congressos sindicais, encontros sindicais, reuniões de interesse dos servidores públicos desse município, sempre que houver esses eventos, seja eles em nível municipal, estadual ou federal, de acordo com a minuta anexa. Nesses termos, pede deferimento. Cabeceira Grande, 2 de março de 2017, vereador Joaquim de Salviano.
Com a palavra o vereador André Batista para a apresentação de proposições.
Indicação número 048 de 2017,
Nos termos do artigo 208 do Regimento Interno, requeremos a Vossa Excelência seja encaminhada ao Prefeito Municipal a presente indicação, sugerindo a realização de perícia e a consequente emissão de laudo de avaliação pericial a fim de caracterizar e classificar situações de insalubridade ou periculosidade em relação ao trabalho desempenhado pelos servidores do município. Nesse termo, pede deferimento. Cabeceira Grande, 2 de março de 2017. Vereador André Batista, vereador Joaquim de Salviano.
Com a palavra, o vereador Carlino Palterra, para apresentação de proposições.
Indicação número 049-2017. Indico ao prefeito municipal a aquisição e locação de imóvel da antiga creche na sede do município de Cabeceira Grande, para uso do velório municipal, procedendo à reforma necessária na parte elétrica, hidráulica e etc., para atender a comunidade. Indicação de minha autoria, vereador Carlinho Palterra, vereadora Valmira Viana e vereador Demi Lima.
Requerimento número 004/2017. Requeiro a Vossa Excelência, após aprovado no plenário, que seja solicitado ao prefeito, através da mesa diretora, cópias dos contratos e termos aditivos, quando houver, de obras de engenharia contratadas pelo município no período de janeiro de 2013 até fevereiro de 2017, vencidos e em vigor. Nesses termos, pede deferimento. Cabeceira Grande, 2 de março de 2017, vereador Fábio Coelho. Está aberto o prazo para pronunciamento dos senhores vereadores. Eu, junto com os colegas aqui na mesa, a gente pediu esse requerimento aí a respeito das obras do município de 2013 para cá, para a gente tomar pé e ciência de como que está a situação de todas as obras. As que já foram entregues, as que estão em andamento, né? A gente quer saber como é que está, como é que pé que está andando a cada coisa, para a gente poder, né, contribuir, analisar, avaliar para a conclusão das mesmas e também para uma melhor fiscalização das obras, né, e também vistoriar para ver se está sendo feito tudo de acordo, como tem que ser feito, como rege o contrato de cada obra. Por isso, a gente pede esse requerimento aí junto ao Executivo.
Senhor Presidente, eu queria fazer um comentário, pedir também para o vereador Paulinho, falando hoje na garagem ali, que tem um carro oficial, chapa branca, está rodando sem adesivo. E eu acho que pega mal o carro rodar sem adesivo. Porque aí o pessoal não sabe que carro que é, se é particular ou não. E me falaram que ele é chapa branca e sem adesivo. Aí eu queria que o nosso líder do governo tomasse providência e pedisse para ver se eles colocam o adesivo nele. Um Fit branco.
Pode deixar que segunda-feira eu traga a resposta, vereador. Muito obrigado.
Encerra a primeira parte, inicia a segunda. Transfira a direção dos trabalhos ao senhor vice-presidente para discussão e votação de matéria de minha autoria.
Com a palavra o senhor presidente para a leitura da emenda do projeto de lei número 04/2017, de sua autoria, apoiado pelo vereador André Batista.
Projeto de lei número 004/2017. Que declara patrimônio cultural do município de Cabeceira Grande a cavalgada, a folia do Divino Espírito Santo e a festa do carro de boi e da outras providências. Cabeceira Grande, 10 de janeiro de 2017, instalação do município.
Efetuada a leitura, submeto a segundo turno de discussão.
Como foi falado aí na discussão do primeiro turno, esse projeto ele é importante para a gente fortalecer a parte cultural do nosso município. A gente teve a ideia aí, junto com o vereador André Batista, o vereador ele também incluiu, quando a gente estava com a ideia, ele também incluiu a folia do Divino Espírito Santo. E eu tinha a ideia da cavalgada e da festa do carro de boi. E o vereador André contribuiu, né, com a folia do Divino Espírito Santo também. Foi bem lembrado na hora que a gente estava fazendo. É importante porque a gente entende que a parte cultural do município ela tem que desenvolver mais. São essas partes culturais que movimentam o município, que traz resgate das raízes, né, dos nossos antepassados aí, que gostavam tanto, né, dessas festividades. E eu acho que nós temos que fomentar isso daí e dar sequência né, ajudando para que possa aumentar, né, a qualidade das festas, para que sejam valorizadas, né, cada festa dessa, para que isso não venha a cair no esquecimento, mas que sempre venha passando de geração em geração, que isso aqui, a cavalgada, a folia do Espírito Santo e a festa do carro de boi, elas são coisas que vêm aí, né, de muitos anos. Isso são cultura. E a gente tente que a gente tem que ajudar a não acabar, né? Não deixar isso se extinguir dentro do nosso município. E isso fazendo parte do patrimônio cultural, nós entendemos que através da Secretaria de Cultura, que está incluída junto com a Secretaria de Esporte e de Juventude e Lazer, pode vir até recurso através do governo federal, governo estadual e até municipal, para poder ajudar esses organizadores a não acabar nessa, com essa festa, mas que isso possa perdurar por muitos e muitos anos, sempre lembrando das raízes do nosso município, que é uma raiz importante, bonita, né, que tem que ser valorizada por cada um de nós. Por isso, a ideia de colocarmos como patrimônio cultural do município.
Encerrada a discussão, submeto a segundo turno de votação o projeto de lei número 004/2017. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram, os que discordarem que se manifestem. O projeto de lei número 004/2017 está aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis, 0 voto contrário e 0 abstenções. Com a palavra, o senhor presidente para a leitura da emenda do projeto de lei número 005/2017 de sua autoria, apoiado pelo vereador André Batista.
Projeto de lei número 005/2017. Inclui no calendário oficial de eventos turísticos, tradicionais, culturais e populares do município de Cabeceira Grande, o CAFEST, as festividades que mencionam. Vereador Fábio Coelho e vereador André Batista.
Efetuada a leitura, submeto a segundo turno de discussão.
A gente inclui também essas festividades aí no calendário, é que fica marcado uma data específica, onde todo ano, né, esses pessoas que sempre estão à frente dessas festividades, eles possam se programar para a festa do próximo ano. Então, já fica todo o município sabendo que quando que vai ter a festa do carro de boi, quando que vai ter a cavalgada, quando que vai ter a folia do Espírito Santo, para que possa a comunidade, as pessoas que estão à frente, poder se programar, né, e ficar toda a população ciente de que é uma data específica para cada festa. Então, lembrou na festa do carro de boi, né? Nós sabemos quando isso vai acontecer. Né? Lembrou da cavalgada, que é em janeiro. Não, a cavalgada tem em janeiro, tem a cavalgada, né, a cultural da cavalgada. Em julho, né, fica a folia do Espírito Santo. Em agosto, setembro, agosto, a moagem. Né? Então, todos nós já ficamos cientes disso e podemos colaborar com isso também. E agradeço ao colega vereador que contribuiu junto conosco aqui nessa inclusão dessa lei. Né, vereador, nós entendemos que é importante e nós temos que também não só criar a lei, mas ajudar a que se concretize essas festas, que elas realmente elas sejam anuais e que elas possam trazer o retorno esperado para o nosso município.
Encerrada a discussão, submeto a segundo turno de votação o projeto de lei número 05/2017. Os vereadores que o aprovam permaneçam como se encontram, os que discordarem que se manifestem. O projeto de lei número 05/2017 está aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções. Retorno à direção dos trabalhos ao senhor presidente.
Com a palavra o vereador Joaquim de Salviano para a leitura da indicação número 045/2017 de sua autoria.
Que indica ao prefeito municipal que seja providenciado patrulhamento e cascalhamento da via rural desde a entrada de Palmeirinha em direção à fazenda do senhor Sebastião Costa.
Efetuada a leitura, submeto a turno único de discussão.
Essa indicação ela foi feita que eu estive pessoalmente lá nessa região, gente, e observei a dificuldade que está lá, especialmente chegando lá, por isso que eu até citei aqui a direção exata, lá da fazenda do senhor Sebastião Costa. Então, algumas pessoas por lá estavam, me solicitaram e eu vi como uma obrigação de fazer essa indicação. E até mesmo antes de fazer essa indicação, eu conversei com o vice-prefeito, passei para ele a realidade lá, a dificuldade que está para aquele pessoal lá, ele se comprometeu o mais rápido possível poder nos atender. Então, espero, sim, que realmente ele possa nos atender, que da forma que está lá, se continuar chovendo, acredito que não vai ter forma de transitar. E aproveitando também, como no dia que eu li essa indicação, até comentei, quero frisar novamente, o seu Valdo Português se disponibilizou o cascalho que ele tem lá. Caso a prefeitura for lá realmente fazer esse trabalho, disponibilizou, vai doar o cascalho, portanto, que é necessário lá para essa obra. Então, veja ela assim como uma obra de ser atendida, além de ser atendida o mais rápido possível, porque a situação lá está mesmo realmente intransitável.
Senhor presidente, permissão, senhor Sastantani.
À vontade.
Muito, como o nobre colega meu diz, muito louvável essa indicação, porque mesmo já vem cobrando, e realmente lá está muito necessidade de cascalhamento e petrolamento lá. E também junto, como eu tive lá esses dias, o Tuti também mora próximo, ele disponibilizou o cascalho para ficar mais acessível, para ter menos tempo de percurso, para facilitar e agilizar. Ele falou, não, tem um cascalho, vou liberar, porque eu acho que a iniciativa, tomando eles já de liberar a parte lá do cascalho, já é bom demais, né? Já vai encurtar muito tempo. E hoje mesmo cobrei de Valério aqui, igual os demais estavam juntos. Eu acho que tem que ter um planejamento. Acabou essa parte aqui, a gente não pode parar, não. Tem que ter um passo a passo, porque sem planejamento, na situação que encontra o município hoje, é difícil. Pelo menos a parte onde passa mais as vans, os escolares, porque está difícil o acesso. Tem alguns pontos que dá acesso para poucos conhecem, mas a fazenda do Rassi ali está intransitável, o ônibus não está descendo. Então, eu até peço o nobre colega ali, Paulinho Zerado, que leve até eles e traga para a gente uma resposta. Porque essas indicações de arrumar a estrada e tudo, a gente já vem cobrando há bastante tempo, para a gente não ficar martelando na mesma questão, né? Então, a gente tem que ter resposta, né? E está cobrando o executivo, porque não para. Período escolar agora é a época que mais movimenta. Então, pelo menos as partes mais urgentes tinha que ter bons olhos para ver, porque tem aluno que sai de manhã, 5 horas, retorna 2 horas da tarde. É muito tempo, ela fica desgastante, perde até um pouco do incentivo no outro dia de manhã, porque ainda está cansado, né? Então, nosso porta-voz.
Primeiro a parte, vereador. Hoje mesmo, nós conversando com o Valério aqui, ele disse que o negócio está precário. É patola quebrada, é caminhão quebrado, mas nós temos que tomar providência. Porque, igual você está falando, vereador, até a linha escolar está para parar, caminhão de leite. A chuva também está atrapalhando o momento, mas vamos lá cobrar, quiser isso. Segunda-feira nós vamos lá cobrar do prefeito. Tem que tomar providência, que o município não pode parar. Muito obrigado.
Os vereadores, encerrada a discussão, submeto a turno de votação e indicação no 045/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram e os que discordarem que se manifestem. A indicação no 045/2017 ela está aprovada em turno único por 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções. Com a palavra o vereador André Batista para a leitura da indicação número 046/2017 de sua autoria.
Indicação número 046/2017. Quem indica ao prefeito que providencie a reforma da estrutura da captação de água de Palmital de Minas, onde se localiza as bombas e o painel de controle, tendo em vista que a mesma não passa por reforma há muito tempo e necessita de maior espaço para realizar as operações. E também realizar reforma na parte externa, construindo uma barreira de contenção para evitar que a água da chuva leve lama para o reservatório.
Efetuada a leitura, submeto a turno único de discussão.
Essa indicação foi depois que eu fiz uma visita, até juntamente com o vereador Joaquim de Salviano, lá na captação da água, a gente viu a necessidade de uma reforma. A gente sabe que tá no processo de terceirização, o Sanecab, mas se não der certo, a gente vai ficar esperando para poder agir, então que já comece a agir agora, porque deve demorar uns 2-3 meses, esse prazo desse processo de ou talvez até mais, né? Então a gente não pode ficar parado esse tempo esperando para ver se vai dar certo, terceirizar ou não. Então já tem que começar a agir e lá precisa de uma reforma urgente, né? Quem conhece lá bem essa estrutura lá sabe, Eliezer já trabalhou nessa parte, ele sabe bem como que é lá. Está passando da hora de ter uma reforma ali. Muito obrigado.
Bem, vereador, independente se vai terceirizar ou não, como o senhor falou, mas sabemos que isso não sai de um dia para o outro. Você falou 3 meses, eu acredito, eu sou assim, minhas probabilidades que eu estou pensando positivo, não acredito que saia antes do final do ano. Eu vou pensar assim, gente. Infelizmente, a gente sabe como que é. Tanto é que até agora o projeto não chegou aqui nessa casa, que era de urgência. E lá, como o senhor me falou, muito bem colocado, é de urgência, gente, que a última chuva que deu forte lá, a água passou dentro da casinha das bombas e invadiu a própria nascente, né? Invadiu a barragem também. E recentemente estive lá essa semana de novo, a água que continua suja é a água que está sendo jogada junto com a água do poço para palmitar. Então, acho que e não é coisa muito cara. Eu e o vereador André estava olhando lá, não somos pedreiro, nem engenheiro não, mas imaginamos que com coisa simples lá resolve bastante, uma barreira para conter aquela água. Então, é uma medida que tem que ser tomada, como dizer, para ontem, vamos dizer assim.
Essa indicação, ela foi feita já atrasada. Vamos dizer assim, porque aquilo ali já passou da hora de desmanchar aquilo ali e arrumar de novo. Eu tive também lá, olhei, está feio. Se deixar continuar daquele tipo, as próximas chuvas, vai, que nem o vereador Joaquim falou, vai continuar passando por cima, a casinha entra água do outro lado, as paredes estão arrebentadas, estão estragadas, estão quebradas. E eu acredito em fazer aquilo lá quanto mais rápido possível, melhor.
Encerrada a discussão, submeto a turno único de votação a indicação número 046/2017. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram e os que discordarem que se manifestem. A indicação número 046 ela está aprovada em turno único por 8 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções. Encerro a segunda parte e inicio a terceira. Está aberta a palavra aos senhores para o último pronunciamento.
Senhor presidente, eu quero permissão para pronunciar sentado. Dia 12 de março, nós vamos fazer uma cavalgada no nosso município, cavalgada beneficente. Eu quero convidar todos os vereadores, pessoal do município, para nós levar doações ou rematar leilões. Vai sair da igreja católica. Vai ter o café da manhã e o almoço lá no Evandro, no Riacho do Pé. E aí, o menino é deficiente, ele está querendo estudar, e por isso o pessoal está juntando todo mundo para comprar uma cadeira de roda elétrica para ele. É um menino muito inteligente, eu conheci ele desde pequenininho, nasceu no nosso município lá no São Bento, e por isso eu queria pedir para todos vocês dar essa força lá dia 12 de março. Muito obrigado.
Senhor presidente, eu queria tornar, relembrar sobre aquele mato lá, que precisa passar o trator de esteira. Inclusive, eu conversei com o vice-prefeito hoje. Ele disse que deve estar mandando o trator de esteira vir para cá para arrumar o lixão aqui. Mas já cobraram dele, parece que a associação está querendo o trator de esteira lá em Palmital. Até comentei com ele que tinha pedido para fazer aquele serviço. Aí ele até falou, relembra de novo, o vereador, que eu vou mandar o trator de esteira e voltar para lá amanhã ou depois, mas aí ele pode para usar lá e fazer aquele trabalho. Porque aquilo ali tem um matagal, está muito feio. Tem que quebrar aquilo lá, porque aquilo lá vai dando um problema sério aqui lá. E quero saber também notícias de Belo Horizonte, se vocês conseguirem alguma coisa para nós lá do nosso município. Nosso município precisa de crescer. E nós precisamos de ajuda de deputado. E queremos saber também como é que se passou lá.
Promessa nós tivemos bastante. Pedidos imensos nós fizemos. Né? Se vier pelo menos 10% do que nós pedimos, acho que nós sairíamos lá satisfeitos. Mas dependemos dele, né? Jogamos a bola, tá com eles. Tocamos a bola para eles agora. Agora dependendo deles, né? Mas nós achamos bem válida a visita, porque nós reunimos com o controlador, o chefe de gabinete do ouvidor do Estado de Minas Gerais. E ele, ouvidor, é que trata das demandas do Estado, né? Ele tem acesso direto junto com o governador Pimentel. E abordamos com ele a respeito da questão do asfalto de Cabeceira Grande a Palmital e de Palmital a... na verdade, Cabeceira Grande é o Arrependido e de Palmital até ali na ponte, na divisa com o Distrito Federal. E ele nos disse que o seguinte, o governador ele criou 17 fóruns regionais. E, se eu não me engano, agora, mês passado, finalzinho de janeiro ou fevereiro, teve a eleição desses fóruns. Cada fórum tem um presidente. E o presidente do nosso fórum, da nossa região, é o nosso prefeito Odilon. Ele foi eleito presidente do fórum. E já está, ele puxou lá no seu sistema para olhar para nós, e já está com uma demanda do fórum. Né? O fórum já reuniu e já levou essa demanda desse assalto para lá. O que ele nos disse? Aí nós protocolamos um documento, um ofício, oficializamos o pedido, ele deu o recebido lá e disse que ia nos manter contato de qualquer, né, movimentação ali. Mas ele, assim, nós ficamos um pouco animados porque ele achou o trecho até curto. Né? Pelo menos ali até Arrependido, nem que não faça tudo, mas que dê acesso para a gente sair aqui de Cabeceira Grande via Palmital pelo asfalto. Que seja pela ponte ou que seja pelo Arrependido. Né? Mas ele ficou de nos manter informado. E eu acho que é importante também nós, como vereadores, participarmos também dos fóruns. Quando tiver as reuniões dos fóruns, nós temos que estar lá presente junto com ele para saber o que está sendo colocado como demanda e se nós também temos alguma demanda a acrescentar dentro do nosso município para que o governador ele possa olhar esses pedidos e, quem sabe, a gente ser atendido. Essa foi uma das partes. Quer deixar o espaço para os colegas também poderem se manifestar aí.
Permissão de discursar assentado, presidente. Só complementando a sua palavra, e até em resposta ao vereador Eliezer e os demais vereadores, a nossa população está acompanhando, como é de conhecimento de todos, estivemos em Belo Horizonte nos dias 21, 22 e 23, e além do ouvidor-geral do Estado de Minas Gerais, o deputado Adson, que a gente nem conhecia ele pessoalmente, nós reunimos também com o deputado estadual Carlos Henrique, o qual nos prometeu aí que em breve estará encaminhando para nós vários materiais esportivos e academias de ar livre, 4 academias, não é isso? Dessas 4, a gente deixou bem frisado, nada contra a Cabeceira Grande, a sede, gente, mas sim porque em Cabeceira Grande hoje temos 2, e em Palmital de Minas não tem nenhuma, o Pauterra também não tem nenhuma. Deixamos bem frisado que a gente quer distribuir, no mínimo, 2 lá em Palmital e 1 no Pauterra. Isso nada contra, muito pelo contrário, é para fazer justiça, você ficar elas por elas. E também visitei o deputado estadual missionário Santiago, por indicação de um colega meu, amigo meu, pessoal, que é vereador aqui na cidade de Unaí, vizinha, é meu amigo há muito tempo, o vereador Eugênio, e ele me recebeu muito bem. Lá eu protocolei também alguns pedidos, deixei claro para ele que ele falou a questão de parceria, falei para ele que estava aberta a parceria, mas a minha parceria era aquela que tinha que ser uma mão lava a outra, as duas lava a cara, porque só para lá não dava, eu precisava de alguma coisa aqui para Cabeceira Grande, nós é um município carente. Ele deixou o gabinete aberto, com muitas promessas, até meados de abril ficou de fazer o contato. E se esse contato acontecer, estarei retornando lá junto com os colegas, espero. E quanto ao deputado Atos, como o Fábio falou, deixou para nós uma coisa muito boa, porque ele foi muito sincero, ele não quis nem dar posição. Ele falou para nós que vai sentar diretamente com o governador Pimentel, que tem o acesso direto, ele é ouvidor do Estado. Como já está no fórum, há uma chance real, desde que o governador queira e tenha condições financeiras também. Então a sinceridade que ele nos passou nos deixou muito alegre quanto isso. Mas eu não quero aprofundar muito, porque eu acredito que o irmão Valdete, o vereador André Batista, queira também falar um pouquinho disso aí.
Senhor presidente, permissão para pronunciar assentado. Cumprimentando a fala dos nossos vereadores, a gente até pediu para fazer já um ofício, conversei com o Joaquim agora há pouco, essas 4 academias é através da Secretaria de Saúde, né, o doutor Adão, ou de Esporte, desculpa. Secretaria de Esporte, o doutor Adão, se eu não me engano, está respondendo por ela agora, né, Valdete? Então ficou praticamente certo da gente encaminhar esse ofício, a gente já encaminhou, e de enviar esse ano ainda. Isso já é uma promessa da penúltima visita que a gente teve lá com o irmão Valdete, né, que já tinha prometido que esse ano mandaria essa academia. O material esportivo, ele só não mandou para a gente nesse dia porque eles estão fazendo a compra e ia chegar agora finalzinho de março. Vai chegar agora final de março. Mas ele falou que a gente pode ir lá, assim que chegar, só mandar o ofício e já buscar o material. Já está, o material praticamente já está ganho já com eles, é só buscar. Além dessas pedidas, a gente também fez pedido para o deputado estadual Carlos Henrique sobre a, se não me engano, arquibancada, né, arquibancada para o ginásio daqui e também a iluminação para os dois campos sintéticos. E, se não me engano, duas quadras poliesportivas para as escolas em Palmital, Margarida e a Joaquim de Mendonça, que não tem. Então foi um dos pedidos que a gente levou, né, a esperança é grande da gente ganhar, mas, como se diz, a gente levou a nossa demanda, esperar, né, que ele olhe com bons olhos e no, como disse o vereador Fábio, que mande pelo menos 10% do que a gente pediu. Acho que já vai ajudar bastante. Muito obrigado.
Senhor presidente, permissão para nos ser assentado. Né? Agradecer o trabalho dos novos colegas, né, que o incentivo que vim para o nosso município vai ser bem-vindo. E tudo que vim, Cabeceira, Palmital, Pauterra, vai ser muito grato. E também, só para adiantar, que estou fazendo mais uma parceria, como eu já falo que só estou trabalhando em parceria, a doutora Jéssica de Unaí, advogada, ela me ligou e me ofereceu o apoio, né? Então, eu falei, não, vamos sentar e conversar. Aí, ela me fez a seguinte proposta, para poder vir nas reuniões que participar, nas associações, né, vereador Demir, que está participando direto também no Bom Sucesso, e nas demais que a gente vai estar continuamente, para poder nos auxiliar de pequenas coisas, mas que faz a diferença, para encaminhar algumas pessoas que têm que fazer algum início de trabalho para aposentadoria, pequenas causas também, né? E demais serviços que ela está disposta a prestar à comunidade. Mas eu deixei bem claro, vamos fazer por escrito, que onde o vereador Carlinho Pauterra não quer ter fins lucrativos com nada. Eu só falei assim, vamos fazer por escrito. Pelo seguinte, muitas pessoas fazem, mas não deixa de querer levar algum benefício por trás, né? Então eu falei, vamos fazer por escrito, onde que o que a gente fizer vai ser em pró da população que a gente puder ajudar. Porque a parte dela, certamente, ela já vai ter, que ela já vai ter os trabalhos dela, né? Então já não precisa do vereador, que já é pago para trabalhar para o povo, ser beneficiado com alguma coisa. Então, eu agradeci, e assim que a gente formalizar essa parceria, vou fazer o convite para poder vir aqui, assistir a reunião e apresentar, porque é algo que pode ser expandido, pode levar para o Palmital e demais, porque vai ser muito bom para o nosso município, né? E também, nesse feriado, foi muito bom em Cabeceira Grande, até tenho que parabenizar as igrejas que pegaram os jovens para os encontros, né? Então, a nossa cidade foi 100%. Então, os meus agradecimentos a todas as igrejas, que, não me engano, foi 3 que fizeram os encontros, e deixou a nossa cidade bem, bem calma, bem pacata. Está de parabéns, e que sirva de exemplo, que os vereadores na próxima possam estar apoiando, né? Porque foi muito bom. E também trabalhamos. Ontem, estive junto, dando seguimento ali na estrada ali, e falei em nome de todos, que certamente alguns ainda vão passar lá, né? Porque, né, passa lá e deixa um refrigerante para a galera lá, que está pegando firme. E uma boa noite a todos também, né? Agradecer a presença, porque uma reunião com poucos não torna assim, uma reunião assim, que cativante, né? Então, que todos façam presente e convide para ver os trabalhos dos vereadores, porque é muito importante a casa receber, né, os visitantes e estar levando até mesmo adiante as propostas que a gente vem passando aqui na casa. E muito obrigado a todos.
Senhor presidente, eu já usei minha parte, mas peço permissão só para me fazer um lembrete aos senhores vereadores, à população. Na próxima segunda, eu queria avisar que quem faz parte das comissões que possa vir um pouco mais cedo, que a gente vai ter uma audiência pública às 16 horas, referente ao relatório de gestão fiscal, às 16 horas aqui na casa, com o Cássio Newton. Então, a reunião de comissão, se eu não me engano, Justiça e Administração, que possa vir um pouco mais cedo para não atrapalhar o início da audiência pública. Muito obrigado.
Nós lembramos também que o nosso assessor jurídico, né, doutor Paulo, vai estar presente aqui na próxima segunda-feira para poder nos auxiliar e nos ajudar aí nos trabalhos aí da casa a respeito aos projetos de leis que têm que ser avaliados e discutidos pela casa. Também, lembrando aqui que fui ontem, recebi a ligação do presidente da Câmara Municipal de Unaí, tratando do assunto seguinte, está se pensando e trabalhando na construção do Hospital do Câncer, ali em Unaí, né? E aí foram chamados todos os prefeitos foram lá e tudo, mas não convidaram a nós, vereadores, para participar, né? Então, ficamos de fora mais uma vez. E assim, o que ele me ligou foi o seguinte, pedindo apoio a respeito de a gente reunir com todos os presidentes das câmaras aqui da região para uma primeira conversa a respeito disso, para a gente alinhavar alguma coisa de, tipo, os vereadores estarem mais presentes nesse tipo de nessas ações, né, onde o executivo está, mas nós também, como representantes do povo, a parte maior interessada desse hospital, nós também sermos convidados, sermos lembrados quando houver essas reuniões. Eu irei lá na terça-feira, às 9 horas da manhã, nessa reunião, junto com todos os presidentes das outras câmaras, mas tratar justamente disso, de que talvez, se não der para todos, mas pelo menos que vá um ou dois representando cada câmara nesses eventos, para poder trazer a mensagem, né, a ideia do que está se passando lá, para a gente poder, né, multiplicar isso aqui na nossa comunidade. E igual eu falei para ele, às vezes a gente tem até condição de contribuir como vereador, mas se nós não participamos, como é que nós podemos colaborar, sendo que nós não sabemos o que está acontecendo, né? Então ele pegou o seu prefeito lá, que é o da base, ele é um vereador da base, o prefeito Branquinho chamou a atenção dele, porque não o convidou, né? E eu acho que nós temos que cobrar também do nosso prefeito também, de sempre quando ele estiver, ele também convidar os vereadores também a participar, porque nós entendemos que é importante a gente estar ciente de tudo que está acontecendo ao nosso redor, para a gente poder também dar a nossa parcela de contribuição também. Então a gente vai estar lá indo na terça-feira, conversando, trocando ideia, e vai ser discutido também se há necessidade e possibilidade desse mesmo pessoal que fez essa palestra com os prefeitos, reunir com todos os vereadores da região e fazer conosco também a ideia, trazer para nós a ideia do Hospital do Câncer, para nós ficarmos por dentro também e podermos colaborar de alguma maneira. Então, na próxima terça-feira a gente vai estar lá e vai tratar desse assunto, vou estar representando a Casa, a Câmara Municipal de Cabeceira Grande, e na próxima reunião, na outra segunda, ou talvez antes, a gente traz alguma resposta positiva sobre esse assunto. Com a palavra, o senhor primeiro secretário para a chamada final.
Vereador Fábio Coelho.
Desculpa, vereador, tem a ordem do dia. A sorte que nós temos aqui uma vozinha que fica no ouvido, que ajuda bastante. Anuncia a ordem do dia da 10ª reunião ordinária, compreendendo discussão e votação dos projetos de leis número 02732 de 2016, de autoria do prefeito. Discussão e votação das indicações números 47, 48 e 49 de 2017, de autoria dos senhores vereadores. E o requerimento número 4 de 2017. Agora sim, com a palavra, o senhor primeiro secretário para a chamada final.
Vereador Fábio Coelho.
Presente.
Vereador Demir Lima.
Presente.
Vereador Joaquim de Salviano. Presente. Vereadora Valmira Viana.
Presente.
Vereador André Batista.
Presente.
Vereador Carlinho Pauterra.
Presente.
Vereador Eliezer Cruz.
Presente.
Vereador Irmão Valdete.
Presente.
Vereador Paulinho Zerado.
Presente.
Declaro encerrados os trabalhos e agradeço a presença de todos. E determino que seja lavada a ata da presente reunião. Que a paz de Deus esteja com todos.